Estava deixando de conectar o Spotify. Conectando agora no Spotify também. Ok, ele também está conectado. Ótimo, maravilha. Bom, amados, então diz assim, Daniel capítulo 2. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram e à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus, e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Amados, obrigado a você ouvinte, ou você que me assiste pela Twitch. Deus abençoe sua vida, obrigado por estar com a gente, ok? Amados, esse aqui é um texto, eu não quis pegar a leitura dele todinho, porque é um texto grande, e eu vou resumir aqui para vocês entenderem. Perdão, amados. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha tido um sonho e ele pediu que os sábios dele pudessem, que trabalhavam no reino dele, né, pudessem trazer a revelação, o entendimento, o discernimento daquele sonho. E os que compareceram diante do rei não conseguiram trazer. E uma fala deles muito interessante é logo no primeiro versículo que eu li aqui, que mostra, né, a diferença do Deus que criou os céus e a terra em relação a outros deuses, pela qual o mundo inteiro, ao redor de todo o mundo, pessoas assim acreditam, se voltam, né, e buscam. Entenda bem que não estou aqui para atacar ninguém, para ofender nem magoar ninguém pela forma qual a sua fé, a sua religião, ok? Eu vou pregar a palavra do Senhor com certeza, com sabedoria, com amor, amém? Porque esse é o meu propósito, não chatear vocês que me ouvem, mas pelo contrário, é alegrar e ao mesmo tempo criar e despertar em vocês uma curiosidade para conhecer ou buscar um pouco mais de conhecimento através daquilo que vocês ouvirem aqui comigo, ok? Então, como nenhum dos sábios dele conseguiu trazer para ele o discernimento, né, a revelação do sonho, ele liberou um decreto, mata tudo, já que não consegue me responder, já que não consegue me ajudar a entender, para quê? Então não serve mais para trabalhar no meu reinado. Então mata todo mundo. Só que quando esse decreto chegou ao conhecimento de Daniel, e Daniel ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo, então ele foi até o rei, né, foi primeiro ao comandante. O comandante explicou, e então ele foi até o rei, pediu mais um tempo, e o rei assim concedeu, e ele então volta para casa e compartilha com seus amigos. E muito interessante esse compartilhar dele com seus amigos, porque eram realmente amigos de Daniel, e eles foram levados para a Babilônia juntos, os quatro foram levados juntos. E Daniel sobressaiu sobre Ananias, Misael e Azarias. Ele tinha algo da parte de Deus bem diferenciado. E a vida dele era uma vida também diferenciada, até mesmo dos seus três amigos que reconheciam e serviam o Deus dos céus e da terra, que criou os céus e a terra. Amém? Então aqui começa dentro desse texto assim, o que nós lemos, né? O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Amados, essa resposta aqui de um dos magos para, né, o rei ali. Perdão, amados. Era algo que ele desconhecia, mas Daniel não. Daniel sabia que existia um Deus que tinha poder para trazer então entendimento e revelação. E por isso ele foi, e olha só, interessante o relacionamento de Daniel com Deus, a certeza que ele tinha que ele iria dar a resposta ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor. E ele falou assim: olha, me dá mais um tempo e eu vou te dar a resposta, eu vou trazer a resposta para você. Ou seja, a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Mas aqui, esse sábio, e com certeza os outros que ali estavam com ele, pensavam e concordavam nessa fala que isso aí era algo para os deuses. E eles não viviam entre os mortais. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem só dois caminhos. Só dois: o reino do céu ou o reino das trevas. O reino de Deus ou o reino de Satanás? Para o reino de Satanás, existem várias trilhas, vários caminhos para a direita ou para a esquerda. Mas para o reino de Deus só existe um caminho: Jesus. Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem forma, meio, modo de ninguém chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Como intercessor, como aquele que realmente vai interceder, que vai clamar a Deus por nossa vida. E o que ele fez na cruz, ele fez por nós, para nos ligar até Deus. Porque o que acontece? Lá em Romanos 3, 23, fala assim: ó, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos. Quem é a graça de Deus? Cristo Jesus. O que é graça? Favor imerecido. Todos nós pecamos, amados. Todos nós, infelizmente, se não vigiarmos, seremos escravos do pecado. E não quer dizer que porque somos evangélicos, cristão evangélico, que somos melhor do que nenhuma outra pessoa com sua forma de religião e fé. Infelizmente, há pessoas que não têm sabedoria, que não sabem transmitir, que não sabem mostrar, que não sabem falar da palavra, falar do reino de Deus. E ataca, machuca, fere as pessoas, o que não precisa. A humanidade já está muito machucada, já está muito ferida, já está muito decepcionada, principalmente nessa questão de religião. Porque são tantas que tem por aí e que as pessoas não são supridas, não são realizadas, essa é a verdade, nessa área da questão da fé. E aí elas vão aqui, vão ali, vão aqui, vão acolá e nada. Eu já passei por isso. Então eu sei como que funciona, eu já passei decepções com pessoas trazendo falas para mim que não procedia. A partir do momento que eu fui ler na Bíblia, fui conhecendo e vi que não era daquela forma. Mas nem todo mundo também olha e crê na Bíblia, ok? Mas existia um cara aqui que ele tinha um conhecimento de Deus, e a Bíblia fala para mim e para você assim: olha, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E Daniel, dentro desse texto, dessa pessoa pela qual nós vamos falar dele aqui, nesse texto, que é Daniel. Ele conhecia e procurava conhecer mais a Deus. E nesse tempo aqui, o rei teve um sonho. E ele queria o entendimento. E Daniel, diante do Senhor, podia alcançar de Deus como ele alcançou esse favor, ou seja, essa graça. E ele fala assim: os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Ah, vive. Isso aí eu falo para você que os deuses vivem, sim. Agora, só existe dois senhores. Deuses. Deus, Criador dos céus e da terra, com D maiúsculo, e deuses, Satanás e seus demônios, ok? No reino de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. No reino das trevas é Satanás e seus demônios. Eles são seres espirituais, tanto da parte de Deus quanto da parte das trevas. Mas no reino de Deus, Deus enviou o seu filho como homem nessa terra, para passar tudo que nós hoje passamos, mas sem pecar, para que ao passar sem pecar, nós tivéssemos força para resistir o pecado e vivermos uma vida separados para Deus. Como que se vive essa vida separados para Deus? Obediência naquilo que você vai aprendendo e conhecendo de Deus pela Sagrada Escritura e assim alcançando a santidade. Esse é o meio, essa é a forma. É isso que diferencia um cristão quando ele tem comunhão com a Bíblia, quando ele lê a Sagrada Escritura em relação a outros cristãos que não têm, porque vai vivendo aí sem conhecer a Deus e sem saber qual é a vontade de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que lhe agrada, o que não agrada, o que é pecado, o que não é. Então vive no seu próprio caminho, acreditando que estando dentro de uma igreja evangélica vai fazer toda a diferença e vai mudar e salvar a vida dele. Não vai, não é assim que funciona. Mas Daniel tinha intimidade com Deus. Deus permitiu que Daniel fosse encontrado naquela busca pelos babilônicos de homens jovens, né, que fossem capazes de servir no reinado, porque Deus queria se revelar através de Daniel, e como se revelou através de Daniel, não só para Nabucodonosor, e você vai ver lá na frente, porque para outros reis ele também foi revelado, Deus o revelou, e assim Daniel fez algo assim tremendo, tanto que fala Daniel na cova dos leões. Né? Então, ou seja, ele fala assim: olha, eles não vivem entre nós, sim, Deus vive. O Deus que eu sirvo, o que criou os céus e a terra, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho vivido em busca de conhecê-lo cada vez mais, ele vive em mim. E isso é muito interessante. E eu posso falar com ele igual vocês estão me ouvindo aqui, conversar com ele e ouvi-lo como vocês estão ouvindo a minha voz. Essa é uma das experiências mais gostosas que o ser humano pode ter em relação ao seu Criador. E isso é algo que é, como diz assim, é extraordinário. E tem uma passagem na Bíblia que fala assim: pode o homem falar com Deus e não morrer? Claro que pode, porque é o que Deus mais quer, é esse momento de comunhão, esse momento de intimidade, esse relacionamento com Ele, onde a gente para um momento para ficar só com ele e conversar, apresentar nossas necessidades, nossos sonhos, nossos planos, os nossos projetos, apresentar as dificuldades, porque a gente não pode ir até Deus só para pedir. Nós não podemos olhar para Deus somente como um Deus dadá pelo poder que ele tem. Deus quer um relacionamento comigo muito mais do que me dar as coisas, é realmente me ter como filho e eu ter ele como pai, como Deus. Eu não sei se você que me escuta, se você que me assiste, já teve experiência com Deus, dessa forma que eu estou falando com vocês. Amados, se eu fosse contar hoje todas as experiências que eu já tive com Deus nessa minha caminhada, nessa minha jornada, eu ficaria aqui o resto dessa noite, desse dia, a madrugada desse novo dia, e não terminaria de tantas experiências que eu já tive com Deus, de ouvir Deus e transmitir aquilo que ele falava aos meus ouvidos para as pessoas pela qual quando eu orava por elas, eu ministrava, mesmo que eu não tivesse perto delas, como muitas vezes já orei por pessoas de eu estar aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, e ter situações com pessoas que moram em outros estados, e Deus assim mover e trazer a glória dele de uma forma assim, amados, maravilhosa, maravilhosa. Então eu falo para vocês o seguinte: vale a pena? Vale a pena. Vale a pena ter relacionamento, esse relacionamento com Deus. Se vocês ainda não têm, nunca tiveram, busca. Deus vai se permitir ser encontrado por vocês. E olha, muito interessante, a Bíblia fala assim, ó: aqueles que buscam o Senhor de madrugada, o encontram. Nós temos o hábito de dizer, né, a fila é menor. É a hora que todo mundo está dormindo e você está acordado, conversando. Então tem, não é que, isso é só uma figuração, tá, amados? Essa é só uma forma de a gente sempre mostrar para as pessoas: olha, se você consegue acordar de madrugada, vai conversar com Deus. Você vai ver que a fila é menor, você consegue ter um acesso mais rápido. Vale a pena, é muito gostoso isso. E quando eu entro na programação, que daqui a pouco eu vou começar a madrugada com Deus, é onde eu tenho mais ouvintes, não só que eu vejo aqui na plataforma, como eu sei que tem em outras plataformas e rádios retransmissoras. E ele fala assim: olha, isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Olha só, esse sábio que virou para ele falou assim: olha, não tem quem possa trazer um entendimento para o rei desse sonho. O rei ficou irado, ficou irritado, falou assim: mata todos eles. E aí ele fala assim: e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. E os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Amados, paramos para pensar um pouquinho. Deus iria levar Daniel e seus três amigos para Babilônia para serem mortos? Claro que não. Eles correriam risco de morte, mas eles não seriam mortos. E como a gente vê, nós estamos no capítulo 2 de Daniel. Ainda tem muita coisa nesse capítulo aqui para a gente ver e ouvir. Esses três amigos de Daniel foram lançados em uma fornalha que o fogo foi aquecido 7 vezes mais do que estava. E eles foram lançados e o fogo não os queimou. E o rei se converteu ao Deus dos três amigos de Daniel. Sim. Então Daniel vem, um novo rei que não o conhecia, mas o pai dele conhecia Daniel. E diante de uma situação que o rei passou, que foi aqui o rei Nabucodonosor, o filho dele passou, então ele foi à busca de Daniel. E ele gostou muito de Daniel. Ele tinha um carinho por Daniel. Só que os outros servos do rei tinham ciúmes e inveja. E aí, né, fez um decreto para lançar quem clamasse e buscasse a qualquer outro Deus que não fosse o rei, então deveria ser lançado na cova dos leões. Pois é, mas muitas vezes a gente vê a fúria das trevas, a fúria do inimigo. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades se levantando contra a nossa vida. Só que tem pessoas que, infelizmente, amados, se deixam levar pela inveja, pelos ciúmes, né, pela cobiça daquilo que às vezes a gente nem tem. Eu falo, por exemplo, por mim. Eu sempre fui perseguido pela cobiça, pela inveja, pelos ciúmes. De quê? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conhecer pessoas. Então, outras pessoas, às vezes ali próxima, não se agradava disso, porque Deus me dava a graça de conquistar as pessoas que eles queriam conquistar e não conquistaram. Então, às vezes, você tem isso, você tem esse dom de Deus de comunicar, de se relacionar com as pessoas, de pôr pelo respeito, pelo carinho, independente da idade. Eu falo por experiência própria, da minha vida. Independente de idade, criança, adulto, jovem, velho, independente, sempre soube chegar até eles e sempre dei a oportunidade deles verem o reino de Deus em minha vida. E Deus era revelado a essas pessoas. Então as pessoas invejavam minhas amizades, invejavam o meu relacionamento com as pessoas. E no livro de Daniel mostra exatamente isso. Aqueles que trabalhavam ali junto com Daniel para servir o rei começaram a invejar dele, porque sabia que já conhecia o histórico dele e sabia que ele era diferenciado. E o novo rei, que era o filho de Nabucodonosor, não conhecia Daniel, mas chegaram até ele e falaram: ó, ele serviu o seu pai. Procura por ele, né? Então aqui fala assim: olha, Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha isso. Com sabedoria e bom senso. Ele foi diante de uma autoridade, do comandante da guarda, para saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque o comandante da guarda estava com decreto que todos os sábios fossem mortos. E Daniel, Azarias, Misael e Ananias estavam na lista, porque para o rei, assim eles viam os quatro, assim como os outros sábios. E eles eram sábios, os quatro eram sábios, literalmente. E Daniel sobressaía mais ainda em sabedoria. Amados, a Bíblia diz que se eu quero sabedoria, que eu peço a Deus liberadamente e Ele me concede. É fato, existe um homem na terra que ele foi tão sábio, mas ele também foi tão burro. Eu vou falar assim para vocês entenderem. Um homem que foi tão sábio, a Bíblia diz que Deus virou para ele e falou assim: olha, nem antes de você houve, e nem depois de você haverá homem tão sábio quanto você. Foi Salomão, filho de Davi, o que construiu o templo para adorar o Senhor. O Senhor, ele, quando foi até ele, perguntou o que que ele queria. E ele falou assim: olha, eu quero entendimento, eu quero conhecimento, eu quero sabedoria para governar, para reinar sobre o teu povo. E Deus se alegrou tanto com o pedido dele, que Deus deu a ele até o que ele não pediu. Mas ele foi muito sábio. Ele era, foi e é o homem mais sábio que a terra já tinha experimentado em andar pela terra. A Bíblia diz que nem depois dele haveria tal. Mas isso não quer dizer que eu não vou pedir Deus sabedoria. E assim, quantos homens depois de Salomão foram sábios, mas não tão sábios quanto? Não é verdade? Quantos homens? Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está pronto para nos conceder sabedoria. Se eu e você quisermos, podemos ter certeza que Ele nos concederá, porque Ele é Deus. Amém? Eu não sei o que você entende por essa questão de sabedoria. Existe inteligência e existe sabedoria. Amém? Só olhando aqui porque meu tablet mostrou aqui superaquecimento. E com isso eu não tive como a questão é que meu tablet ele descolou a tela e eu não tive como ainda mandar arrumar. Mas enfim, deixa eu ver aqui o que a gente consegue. Mas então, amados, ele conversou aqui com o Arioque, o comandante da guarda. E aí, olha só isso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Daniel disse: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Olha isso, amados. Olha a posição que Daniel se colocou diante do rei. Interessante que ele não parou antes para conversar com Deus. Ele não parou antes para saber se Deus iria falar, mas ele falou para o rei: ó, me dá mais um tempo e eu vou trazer a resposta para você. Ele tinha com certeza uma intimidade com Deus, para ele ter essa convicção de que ele teria a direção ali, a resposta de Deus para poder levar para o rei. Porque se Deus não mostrasse para ele, não falasse nada com ele, com certeza o rei não ia ficar quieto, o rei não ia deixar esse barato e o rei iria mandar matá-lo. Amados, às vezes parece não ter tanta importância, mas todo ser humano, isso até já foi comprovado cientificamente, né? Que todo ser humano tem um vazio dentro dele. E eu escutei essa reportagem, mas eu não me lembro agora em qual canal, qual rede foi de televisão, mas eu escutei na televisão que existe um vazio dentro de todo ser humano. Mas nas pesquisas deles, nos estudos deles, eles descobriram que os que se dizem cristão evangélico não têm esse vazio por causa da forma do relacionamento deles com Deus. Mas eu não estou falando de todo, não, tá, amados? Isso não é todo cristão, não. São aqueles que realmente abrem mão, renuncia e se dedica a buscar a conhecer a Deus, a ter um relacionamento com Ele, obedecê-lo, viver uma vida de santidade, porque senão não tem como ter Deus se não houver santidade, porque Ele fala assim: sede santo como eu sou santo. E Daniel tinha essa vida separada, ele abriu mão, ele renunciou, e ele se entregou para Deus para que Deus o usasse. E isso é que é importante. Eu passei por alguns caminhos, amados, Eu busquei Deus em alguns caminhos, e se não fosse, e Deus, por conhecer a sinceridade e a necessidade que o meu coração, a minha vida tinha de conhecê-lo, de viver um relacionamento com ele, de servi-lo realmente, Deus não permitiu que a minha vida até fosse tirada, pelos caminhos por onde eu passei. Eu tenho falado aqui na rádio que qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, dentro do tempo da vontade e direção de Deus, eu estarei dando um testemunho da minha vida. Não chegou o momento ainda, mas vai chegar. De por onde eu andei, como eu me converti, o tempo em que eu me converti, e algumas coisas que aconteceram na minha vida, nessa minha caminhada, que eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas. Então, vai chegar esse tempo do meu testemunho de vida aqui. E aí, a minha vida toda nessa jornada, nessa caminhada, em buscar a Deus, em servir a Deus, em ter uma intimidade com Deus, mano, eu sempre busquei sabedoria. Sempre busquei e busco. É uma das coisas que eu mais busco, é sabedoria e discernimento de espírito. Por quê? Porque isso me dá uma capacidade de conhecer a Deus, de saber se é Deus quem está me falando, me mostrando, me ensinando, para que eu possa então passar para as pessoas. E Daniel tinha essa intimidade, Daniel tinha esse relacionamento com Deus. Por isso ele virou para o rei e falou: me dá mais um tempo e eu vou trazer a resposta para você. Eu me lembro, contando um exemplo aqui para vocês, olha só. Eu fiz. Teve um sobrinho de uma família conhecida minha, uma amiga minha, e o sobrinho do marido dela tinha vindo de São Paulo para Minas Gerais. Ele estava passando para Belo Horizonte. Ele estava passando um momento meio que delicado, meio difícil, e um problema na área afetiva. E ele queria que uma pessoa orasse com ele, que não conhecesse ele, que não tinha noção da vida dele, não sabia nada dele. E nisso, essa minha amiga, né, que é a esposa do tio dele, virou e falou assim: ó, vamos chamar o Nilo, vamos pedir ele para orar por ele. Deus o usa, vamos conversar com ele, se ele pode vir. Eu falei: ah, tudo bem, vou sim. Daqui a pouco eu chego aí. Saí daqui e fui parar lá na Pampulha. E aí, tal, entrei para uma sala com ele e dobramos o nosso joelho e fomos orar. E ele queria uma resposta, mas ele também não me falou sobre o quê. Ele só queria que eu orasse por ele. E dobrei meu joelho e falei com Deus. Falei: Deus, eu estou aqui, estou à tua disposição. Se o senhor quiser me mostrar para que ele seja abençoado, a fé dele aumente em ti, para que ele saiba quem é o Senhor, eu estou à disposição. E fiquei ali um pouco parado e calado, esperando que Deus então assim se revelasse. E Deus então me deu uma visão. Deus me deu uma visão de uma moça, uma jovem, muito bonita, com um vestido azul floral e cabelo preto, pele morena. Muito bonita a mulher, muito bonita. E aí, eu vendo aquela, tendo aquela visão, Deus virou para mim e falou assim: fala com ele, essa e essa característica, e fala com ele que eu não estou nesse negócio, esse relacionamento não procede de mim. Bom, eu fiz uma prova com Deus lá, Deus confirmou, então eu voltei para ele e falou: ó, eu tive uma visão da pessoa assim, 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 ela tem assim todo um perfil de modelo, manequim, e eu vi ela assim vestida assim, assim, assim. E Deus mandou dizer para você que ele não tá nesse negócio, isso não procede de Deus para sua vida. E ele glorificou a Deus, porque depois ele confirmou para mim, a mulher do tio dele falou depois mais detalhes para mim, e ele ficou surpreso, porque Deus me mostrou exatamente como ela era, quem ela era, e ela era modelo mesmo. E realmente ela tinha um vestido, ela era tudo aquilo que Deus havia me mostrado. E então Deus deu ali para ele um livramento. Então, amados, eu quero dizer para vocês que Deus ouve o nosso clamor. Tudo que você precisar ouvir o Senhor, Deus tem resposta para você. Você pode até não concordar e aceitar a resposta que ele vai trazer, mas que ele tem, ele tem. E se você quiser ouvi-lo, ele está disposto a falar. Agora, não vai para Deus com aquela pressão do tempo que você tem para resolver, solucionar ou responder. Porque Deus vai responder para você no tempo dele. É claro que aqui é um exemplo atípico de que havia uma necessidade de uma resposta rápida. Às vezes Deus pode, eu não estou limitando Deus. Mas eu quero dizer para você, toda vez que você for até Deus perguntando, querendo entender, querendo compreender, pode ter certeza, Deus vai se revelar a você. Deus vai mostrar para você a presença dele, a glória dele, e vai ser bênção, 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 bênção na sua vida. Agora, se ele não te responder, se você não está preparado, não é o momento, pertence a ele, isso aí já é com ele. Mas se você for, ele não é Deus de confusão. O prazer dele é esclarecer, é mostrar, é te ajudar a andar sempre no caminho ao qual você possa sempre ter a glória dele com você, a presença dele com você, pelo Espírito dele. Amém? Então, Rainha Sara, obrigado por seguir, Rainha Sara. Obrigado. Deus abençoe você que mora aí no Amazonas, ok? Aí ele fala assim: Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Amados, esses três aqui realmente eram amigos de Daniel. Esses três eram. E uma coisa que eu quero despertar vocês, chamar a atenção de vocês, é muito bom ter amigo, mas o maior amigo que eu conheço na minha vida, em todo o tempo de jornada nessa terra, que são 54 anos de vida, e não tem outro igual a ele, como ele, se chama Jesus Cristo. Eu converso tudo com ele, compartilho tudo com ele, esperando dele a direção, a instrução, o conselho. Lá em Salmo 32, 8, ele fala assim, ó: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E é isso que eu busco viver e tenho vivido com Deus nesses 30 anos de caminhada cristã. E olha, Daniel foi até eles, os amigos dele. Mas não quer dizer que a gente não tenha condições de ter amigos aqui nessa terra. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem a gente permite passar pelas portas do nosso coração. Precisamos tomar muito cuidado com os sentimentos que nós temos e damos para as pessoas quando se aproximam de nós. Não é qualquer pessoa que realmente vai se alegrar com você, que vai torcer por você, que vai caminhar do teu lado, te ajudando, te levantando, te impulsionando e te motivando. Não, não, não. Então, assim, nós devemos ter amizades, mas amigos é muito pouco, é muito raro. E os verdadeiros amigos, amados, eu falo pela minha experiência própria, eles estão dentro da nossa casa. Eu vou falar assim, mas eu vou trazer um versículo bíblico. É nosso pai e nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe. Que são únicos e uma vez só que temos. Não temos dois pais, duas mães. Não. Aqui na terra é um pai e uma mãe. Mas temos o pai celestial. E ele está acima de nosso pai físico e nossa mãe física, ok? Mas a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão no meio da nossa família. Então nós precisamos tomar cuidado. Aí ele dá umas características de algumas pessoas dentro, né, desse grau aí de parentesco, e a gente precisa tomar cuidado. Mas ele fala: olha, os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa família. Mas eu, pela minha experiência, tenho meus pais. Meus pais são meus amigos. Amém? Meus pais não são só meus pais. Estão comigo em todo o tempo, em todas as minhas necessidades, porque das mais simples, as mais sérias que eu precisei, sempre estiveram e estão comigo. Okay? Hoje mesmo estão aqui na minha casa. Eu estou aqui fazendo trabalho aqui com a rádio, eu estou aqui ministrando para vocês, eles estão ali. Daqui a pouco eu vou chamá-los, eles vão vir, que hoje eu tenho a ceia do Senhor, amém? E já está quase na hora de eu trazer a ceia, porque meia-noite eu encerro essa programação. Mas ele foi procurar por eles. E ele falou assim: olha, interceda por mim diante de Deus, peça a Deus que Deus traga a revelação desse mistério. E eles oraram, e quando foi de madrugada, Deus assim trouxe para Daniel a resposta. E fala assim: olha, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Então, ou seja, ele foi até Deus e Deus assim se revelou para Daniel, e revelou para Daniel o sonho que Nabucodonosor tinha. E é muito interessante, amados. É esse sonho, se vocês que estão me assistindo, estão me ouvindo, não conhecem, não tem, nunca ouviu falar, não tem leitura, comunhão de leitura com a Bíblia, Esse Nabucodonosor teve um sonho, né, de um animal, de uma que ficou por um tempo preso tal naquele corpo de um animal e tal. Então, ou seja, Deus então mostrou para Daniel e trouxe a revelação para Daniel, e por 7 tempos, e cada tempo seria 1 ano. Então, passou-se pouco tempo. O rei Nabucodonosor, por ser soberbo e ter sido orgulhoso e não reconhecer Deus, Deus então coloca ele num corpo de um animal muito estranho. As unhas pareciam de garras de águia, penas, ao mesmo tempo o corpo dele parecia de um javali, de um porco. Imagina esse ser tão estranho. Por 7 anos ele ficou nesse corpo. Mas um dia ele olhou para o alto. E Salmo 121 fala para nós olhar para o alto, onde habita o autor e consumador da nossa fé. Ele olhou para o alto e reconheceu que Deus é Deus. Então Deus o tira dali, daquele estado animal, e dá a ele de volta o reino dele e a fidelidade dos seus fiéis, e prospera o reino dele, porque ele então passa a reconhecer o Deus de Daniel como o Deus Todo-Poderoso. Se relacionar com a Bíblia e conhecer esse Deus é algo sobrenatural. Talvez você vai falar assim, mas Pastor Nilo, eu não confio na Bíblia, assim, porque foi escrito pelos homens. Mas ela está aqui já há 6.000 anos, desde que ela começou ali por Moisés. Ela vem de séculos em séculos, milênios, e permanece. A Bíblia diz que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E ela não passa mais. Ela se renova. Se ano que vem eu pregar esse mesmo texto, não vai ser desse mesmo jeito que eu preguei agora. Essa palavra tem poder. Então Daniel pega e recebe de Deus a revelação. E olha só, aqui ele louva o Senhor, o Deus dos céus. Olha o que ele fala: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa minha existência na Terra, desde que, né, tive a capacidade de receber maturidade, crescer e hoje chegar aos meus 54 anos, eu já vi vários tipos de pessoas. E eu sempre vi pessoas buscando poder. As pessoas sempre querem um poder que vem de uma dimensão espiritual. E porque o ser humano sabe que existe essa dimensão. Só que muitas vezes as pessoas elas se voltam por caminhos errados, por meios errados e formas erradas de buscar esse poder, de ter esse poder. Algumas vão consciente, mas algumas não. E quando elas entram por esse caminho e descobrem a verdade, é algo que se torna muito perigoso, muito sério, correndo risco até mesmo de vida. E eu falo por experiência própria. Eu tinha sede de Deus, eu queria ter uma intimidade com Deus, porque eu sabia que existia um ser superior, que existia um Deus, que esse mundo que a qual meus olhos podiam contemplar e eu tinha por conhecimento de existir, não tinha sido feito por um Deus qualquer, mas por um Deus muito poderoso. E era esse Deus que eu sempre busquei. E aos meus 23 anos eu tive o privilégio de encontrá-lo, de conhecê-lo, e estou conhecendo ele a cada dia que passa, mais e mais. E ele fala assim: olha, a sabedoria e o poder a ele pertence. E pertence mesmo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava refletindo há poucos dias atrás sobre uma fala de Jesus. Jesus falou assim: olha, a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Olha, eu já li isso várias vezes, já ouvi várias vezes sobre isso, mas eu também já ouvi pessoas dizerem que Satanás tem poder. Eu não, hoje, depois dessa minha reflexão, depois do esclarecimento que Deus me deu, depois de algumas coisas que Deus me mostrou, eu não falo mais que Satanás tem poder. Ele tem capacidade, mas poder ele não tem, não. Porque Jesus falou assim: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então Satanás não tem poder, ele tem capacidade, porque ele imita, ele é imitador, mas para o lado trevas, entendeu, amados? Então o Senhor falou assim: olha. Daniel falou assim: olha, sabedoria e poder pertence a ele. Eu confesso para vocês que eu nunca pedi a Deus poder. Eu peço a ele unção renovada, eu peço a ele sabedoria, Peço ele discernimento. Isso eu peço. E muito. Ele fala assim, ó, ele muda as épocas e estações. Amado, Deus muda sistema para abençoar o povo dele, para abençoar os filhos dele. Deus muda, Deus inclina. A Bíblia diz que Deus inclina o coração dele para quem ele quer. Se eu e você andarmos em santidade, em comunhão, em relacionamento de obediência e santidade com Deus, nós vamos ver coisas tremendas que Deus vai fazer por nós. Amados, a minha rádio, meu estúdio aqui hoje, eu digo para vocês, ele é um milagre de Deus. Eu, Nilo, não tinha capacidade de ter isso aqui que eu tenho hoje nesse estúdio, esse canto aqui separado que Deus me deu, não. Ele fala assim, olha, ele destrona os reis e o estabelece. Amados, Deus tira e coloca quem ele quer em qualquer posição. Então não adianta ninguém pensar que tem toda a autoridade, tem todo o poder, que manda e desmanda, que pode humilhar, pisar, massacrar as pessoas porque tem autoridade sobre ele, porque tudo é questão de tempo. Se não mudar, se não enxergar que está soberbo, que está orgulho ali prevalecendo, amados, Deus vai tirar da posição. Fato. E vai colocar humilde, vai colocar. Porque a Bíblia fala assim, ó. A honra antecede a humildade, ou seja, toda pessoa que ela é humilde, mas não é essa humildade fajuta aí não, mentirosa não. Pessoa que é humilde, a honra vem sobre ela. Mas para o soberbo, para o orgulhoso, vem a queda. Ah, tá na Bíblia, eu já vi isso acontecer muito, amados. Eu já passei por experiência disso. Fui humilhado, fui maltratado. E acharam que estava por cima da carne seca, só que não estava, não. E Deus tirou e me honrou. E ele fala assim: olha, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha isso. Ele dá, ele concede. É prazer dele para que eu e você, se buscarmos, possamos então seguir, possamos então viver um relacionamento com ele, ajudar outras pessoas a encontrá-lo. E a viver a mesma coisa, porque Deus tem para todo mundo. Sim, Deus tem para todo mundo. Ele fala assim: olha, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que existem caminhos, formas e meios que as pessoas buscam, e pessoas que buscam conhecer o futuro. Somente Deus conhece a íntegra e a integridade do futuro de qualquer pessoa. Somente Deus conhece. Naquilo que é ruim, é claro que o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele vai trabalhar para que as pessoas saibam que as coisas ruins que vão acontecer e acontecem, porque ele está aí para fazer acontecer. E ele chuta lá algumas coisas, entre aspas, boas, porque depois de fazer as coisas ruins, ele quer mostrar alguma coisa boa que vai acontecer, porque ele falou, porque ele vai deixar de fazer a coisa ruim para fazer a coisa boa acontecer, para a pessoa se fixar com ele, se voltar para ele, se entregar para ele. E o final disso é choro e ranger de dente. Ele diz assim: olha, revela coisas profundas e ocultas. Deus revela mesmo. As trevas não. O reino de Deus, sim. Conhece o que jaz nas trevas, ou seja, ele sabe quem anda nas trevas e quem anda na luz. E ele deixa aqui bem claro: com ele habita a luz. Olha só, Daniel, falando: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha isso. Eu te agradeço e te louvo. Então aqui ele adorou o Senhor pela revelação de Deus a ele. Sabe o que é isso aqui? Humildade. Sabe o que é isso aqui? É reconhecer quem Deus é. Sabe o que é isso aqui? É realmente estar se humilhando debaixo da mão de Deus para que Deus em tempo oportuno exalte. As pessoas se humilham diante do homem, se humilham diante das trevas, as pessoas se prostram diante de tantas situações em humilhação para poder mudar o estado da vida dela e às vezes nem por último encontra Deus. Porque no meio do caminho as trevas ceifam a vida dessas pessoas, muitas vezes. Mas Por que que sempre o ser humano se volta literalmente para Deus, por último estágio na vida dela, diante de tanto sofrimento, depois de tanto sofrimento e tanta dor? Por que não colocar ele em primazia? Por que não colocar ele em primeiro lugar diante das adversidades, diante dos momentos ruins, diante das coisas desagradáveis que acontecem na vida? Por que ele tem que ser o último? E ainda assim a gente vai até ele, amados, e ele se mostra a nós, ele se revela a nós. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Daniel louvou o Senhor e agradeceu o Senhor. Ele falou: ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos, o segredo do rei, o sonho do rei. Então, meu amado, minha amada, você que me ouve, que me assiste nessa hora, deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Deus é imensurável. Nós não temos como medi-lo, mas temos como senti-lo, como vivê-lo. Eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Eu tenho experimentado coisas lindas, maravilhosas do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus. E Deus tem me dado o privilégio de ajudar muitas pessoas, aconselhando, orientando, acompanhando, orando, abençoando a vida dessas pessoas. Vale a pena? Vale. Meu maior prazer, minha maior alegria é servir a Deus, é honrar a Deus. Tanto que estou aqui na rádio. Pleno domingo, podia estar, ó, fazendo qualquer outra coisa, até dormindo, que né, toda a semana toda eu levanto cedo para levar a minha netinha na escola, podia estar até dormindo, mas estou aqui com alegria, com gozo, porque é gostoso. Eu sei que meus ouvintes que estão ali, eu estou olhando aqui para a tela, estão comigo lá da Alemanha, dos Estados Unidos, da Finlândia. Vai começar o programa daqui a pouco, Madrugada com Deus. Vem mais ouvintes que se conectam com a gente. Tão amados, olha, é muito bom andar com Deus. É muito bom. E eu te aconselho, se você ainda não experimentou, experimente. E você não vai se arrepender. Amém? Amados, eu vou encerrar aqui a transmissão nas plataformas que eu estou aqui com vocês, de vídeo, ok? Eu vou encerrar. E daqui a pouquinho eu volto de novo com a programação Madrugada com Deus. Eu vou encerrar só porque eu vou me retirar para preparar os elementos da ceia e vou voltar aqui com a ceia do Senhor, trazendo aqui a ministração da ceia, ok? E eu sei que eu não posso ficar aqui com o aplicativo dessas plataformas do meu canal aqui aberto, porque se eu me ausentar, terei as penalidades aí pela minha ausência e deixar aqui a câmera correndo com a live, ok? Mas eu volto daqui a pouquinho, tudo bem? Continue comigo aí.